A gente conversa agora com a advogada especialista em direito previdenciário, Sarita Lopes. Sarita, seja bem-vinda novamente aqui ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, eu que agradeço o convite, Rita.
Sarita, para a gente começar, explica para a gente o que é a fibromialgia e quais são os principais sintomas que costumam afetar a rotina de quem convive com essa doença.
A fibromialgia é uma das doenças mais difíceis que tem para se comprovar junto ao INSS. Por quê? Porque a fibromialgia você precisa de um laudo de um reumatologista atestando que você possui. Entretanto, a fibromialgia ela vai desencadear sequelas em várias partes do seu corpo. Então, por exemplo, eu tenho a fibromialgia. Essa fibromialgia ela vai acarretar um problema de ortopedia, uma questão de obesidade, uma questão de depressão, uma questão na parte ali urinária, em várias partes do nosso corpo. E o que eu preciso para comprovar efetivamente que a fibromialgia está me deixando incapacitada para o trabalho, está me impedindo a longo prazo de trabalhar, de conviver socialmente? Eu vou precisar de laudos médicos e exames de cada especialidade que aquela fibromialgia está me trazendo de problema. Então, eu vou precisar ir a um ortopedista, juntamente com o histórico da fibromialgia, levar isso para ele e ele precisa relatar isso no laudo. Ele vai passar exames de imagens. Eu vou, por exemplo, na questão do nutricionista, quando eu tenho a questão da obesidade. Então, ela vai atestar ali, eu tenho problemas psicológicos, está me causando uma depressão. Eu vou no psicólogo, vou no psiquiatra, então eu tenho exames e eu tenho um laudo. Isso faz com que você efetivamente comprove a sua incapacidade para o trabalho. Não é somente o fato de você ser laudada, você ter o diagnóstico da fibromialgia, que vai te dar direito a receber o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou o BPC Loas.
Precisa ir muitas idas ao médico, né? Para você comprovar aí que você realmente já teve alguma sequela por conta dessa doença. Doutora, muitas pessoas ainda enfrentam preconceito por ser uma doença invisível. E isso também dificulta nesse reconhecimento dos direitos dessas pessoas, né?
Infelizmente, Rita, as doenças que elas são invisíveis, né? Tem muita dificuldade na comprovação desta incapacidade para o trabalho junto ao INSS. Eu digo fibromialgia, até mesmo as questões psicológicas, uma depressão, uma bipolaridade, é tudo muito visível, então você precisa saber reportar isso ao laudo, você precisa de um bom laudo médico atestando o que você tem, o CID, o código da sua doença. Quais são as sequelas, o que isso traz de incapacidade para você na sua vida, no seu trabalho, quais são os medicamentos que você toma, quais são os efeitos colaterais que esses medicamentos causam em você. E somente com documentos médicos é que a gente consegue derrubar uma perícia negativa do INSS e ingressar de forma judicial. É o local, infelizmente, onde a gente tem o maior êxito é a ação judicial, porque a perícia judicial ela tem sido mais imparcial do que a perícia efetivamente ali do INSS.
Entendi. E quais são os principais benefícios que podem ser solicitados por quem tem fibromialgia?
Quem tem fibromialgia e faz contribuição para o INSS, nós temos dois benefícios. Um que é o auxílio doença, hoje conhecido como auxílio por incapacidade temporária, depois da reforma da Previdência, a nomenclatura mudou, mas é a mesma coisa, o auxílio doença. Se eu tenho um laudo médico dizendo que eu estou incapaz de forma temporária, eu vou ter um auxílio doença. Se eu tenho um laudo médico dizendo, olha, ela está incapaz de forma total e permanente, eu não tenho mais condições de voltar ao trabalho para exercer a minha profissão, eu vou ter direito à aposentadoria por invalidez. E para aqueles que não têm mais contribuição ou parou de fazer contribuição previdenciária há muito tempo ou nunca fez, nós temos o BPC Loas, mas o BPC Loas é um benefício assistencial, não vai receber 13º, não vai deixar pensão por morte para seus dependentes, vai receber um salário mínimo e precisa preencher, além do requisito da doença, da deficiência, precisa preencher o requisito econômico, no qual ali o INSS soma as rendas de todo mundo que mora, né, do grupo familiar. No INSS, a lei determina que não ultrapasse 1/4 do salário mínimo, mas de forma judicial, essa renda já pode, esse limite já pode ser estendido ali até meio salário mínimo por pessoa.
Doutora, e a gente já conversou um pouco sobre isso, a fibromialgia por si só garante a aposentadoria? O INSS avalia outros fatores também?
Não, a fibromialgia por si só não garante, não basta você ter o laudo, você precisa demonstrar através de exames médicos, exames de imagem, e aí a gente precisa ressaltar que a ressonância ela tem um valor maior, depois vem a tomografia, depois vem a ultrassonografia e por último o raio-x. Então existe uma hierarquia de valores de exames a serem aceitos pelo INSS e você precisa do laudo médico do seu médico atestando que você não tem condições de trabalhar. Se você não tem isso, infelizmente só o fato de estar diagnosticada, infelizmente, com a fibromialgia, não vai lhe dar o direito a receber nenhum desses benefícios.
Doutora Sarita, a gente sabe que mesmo apresentando todos esses lá, o laudo, os exames, às vezes alguns pacientes tenham ou beneficiários têm aí o pedido negado, né? Então, o que fazer após essa perícia for negada e não fazer nada, entrar de novo o que a pessoa tem que fazer nessa situação?
Nesse caso, Rita, precisa ser analisado. Essa pessoa que teve o benefício negado, ele precisa procurar um profissional, um advogado especializado em direito previdenciário para que possa analisar. Esse pedido que foi negado, ele foi apresentado todos os documentos obrigatórios, necessários e ainda assim foi indeferido? Se aconteceu isso, podemos ingressar com uma ação judicial. Se analisando esse benefício que foi indeferido, infelizmente o contribuinte não soube, até porque é leigo, isso é super normal da gente ver, não soube apresentar a documentação certa, vai ser necessário que esse profissional faça um novo pedido fundamentado e apresentando as provas corretas para que ele passe novamente por uma perícia e aí, se ainda assim for indeferido, aí ele já tem um embasamento jurídico, documentos comprobatórios para ir para uma ação judicial.
E você, com tanto tempo de experiência nessa área, você já viu alguns casos serem aceitos? Por exemplo, a pessoa tem fibromialgia, deu entrada, apresentou o laudo, os exames e teve esse benefício aprovado?
No administrativo, que a gente chama o pedido diretamente no INSS, infelizmente eu ainda não tive essa oportunidade de ver. Todos são negados. Entretanto, na esfera judicial nós temos conseguido sim. Mas lembrando, eu, por exemplo, tive um caso em que a cliente tinha todos esses documentos. Ela tinha documento nutricionista, de psiquiatra, de ortopedista, da nutricionista, do urologista, porque desencadeou um problema urinário nela. Então, ela tinha laudos e exames. Aí ela conseguiu a aposentadoria por invalidez com um adicional de 25%.
E isso pela justiça, não pelo INSS.
Exatamente. Infelizmente, diretamente no INSS, eu não vi, em 20 anos de advocacia, ainda não vi nenhum benefício deferido, somente no judicial, porque, como eu lhe falei anteriormente, a gente verifica, né, nós verificamos muito que a perícia do judiciário, ela tem sido mais imparcial, ela tem olhado com mais empatia a situação do segurado e tem deferido benefícios, tanto de auxílio-doença, como em alguns casos, já a aposentadoria por invalidez.
Doutor, e para quem está nessa situação agora, está ouvindo a CBN Amazônia, tem fibromialgia, já está em busca aí desses, fazer esses exames, obter esses laudos, é essencial fazer essa primeira entrada pelo INSS para depois tentar pela justiça?
Sim, é obrigatório, é uma exigência, um requisito. Você primeiro precisa passar pelo INSS, ainda que você saiba que vai ser negado, para depois ir para o judicial, porque o entendimento é, se eu for direto para o judicial e não passar pelo INSS, o INSS não teve a oportunidade de avaliar esse contribuinte, fazer essa perícia, avaliar essa documentação. E aí não adianta de nada. Obrigatoriamente, eu tenho que fazer esse caminho. Primeiro pedido no INSS, e aí eu ressalto, você que está com fibromialgia, comece a procurar os seus médicos, a agendar suas consultas, os seus exames, e o laudo, obrigatoriamente, Rita, ele tem que constar alguns requisitos que o INSS exige. Por exemplo, tem que ter o CID, o código da doença que a pessoa tem. Ele tem que ter o carimbo e assinatura com CRM do médico. E ele precisa constar por quanto tempo o contribuinte está incapacitado para o trabalho ou impedido a longo prazo, por um prazo superior a 2 anos, no caso de pedido de BPC Loas. Precisa estar constando isso no laudo. Se não tiver, infelizmente, esse benefício vai ser negado porque o laudo não vai estar preenchido de forma mínima exigida pelo INSS.
Doutora Sarita, então, para a gente encerrar, eu gostaria que a senhora falasse em especial para aquelas pessoas que sentem dificuldade para trabalhar, têm fibromialgia, mas ainda não buscou seus direitos.
A fibromialgia, como eu falei, infelizmente é uma doença difícil, porque tem dia que a pessoa amanhece bem e tem dia que ela está muito mal. Eu falo que ela vai do 8 ao 80. Então, a pessoa que está com fibromialgia, que ela está com esses sintomas, ela tem algum problema que seja uma ortopedia, uma questão de depressão ou outras, né, outros problemas desencadeados pela fibromialgia, precisa buscar os médicos especialistas de cada área. Não basta somente ter o laudo do reumatologista diagnosticando a fibromialgia. Com base nesse laudo, você vai procurar o médico de cada especialidade que você está tendo essas sequelas, esses problemas para você trabalhar, que está te causando essa incapacidade. Você tendo esse laudo médico atualizado com os exames corroborando o que está no laudo, você vai dar entrada no seu pedido, seja de auxílio-doença, seja de aposentadoria por invalidez ou de BPC Loas, no INSS. Caso o seu benefício seja indeferido, precisa buscar um profissional especializado em direito previdenciário para avaliar o seu processo de uma forma técnica e assim prosseguir. Não desista com o primeiro não que o INSS te der.
Tá certo, doutora. Muito obrigada por sua participação aqui hoje com a gente, falando sobre essa doença que afeta milhares de brasileiros, impactando diretamente na qualidade de vida, na capacidade para o trabalho e falando dos direitos que essa pessoa que tem essa doença tem e aí de uma possível aposentadoria, mas claro, ressaltando os laudos, toda a documentação que precisa ser montada para poder entrar com esse pedido de aposentadoria pelo INSS. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui com a gente.
Eu que agradeço pelo convite, Rita. Um bom dia, uma boa semana a todos.